A fé em movimento. A interação que aproxima. Os melhores amigos se encontram para compartilhar a fé em ação. Começa agora...
A Hora do Associado.
Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira.
Hora do Associado. Sua fé em ação. Oferecimento Armarinhos Nodari, a loja mais barateira da cidade. Na José Loureiro, pertinho da Carlos Gomes.
Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor
o pão. Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira, bom dia, que seja linda, abençoada a sua quinta-feira, hoje dia 5 de agosto de 2021, obrigada a você que segue na sintonia, na companhia da Evangelizar pelo seu rádio AM 1060, AM 1430, a você que está com a gente em todo o Brasil, em todo o mundo, pelo aplicativo Evangelizar é Preciso, a você que manda para cá o seu recado, participa, partilha e deixa esse momento tão mais especial. 41 98891 1060, para você mandar o seu recado aqui para Evangelizar. Não esqueça de dizer o seu nome, de onde você nos ouve e, claro, fique à vontade para fazer a sua partilha, deixar o seu testemunho, mandar aquela mensagem carinhosa, tirar dúvidas e estar com a gente nesta manhã. Bom dia aos meus queridos colegas de estúdio, Gerson Pompeu, Dani Natel. Eu sou Flávia Consoli e é com muita gratidão que sigo com você até o meio-dia, quando então nós vamos acompanhar a Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. Até lá, hoje teremos um bate-papo muito especial com a escritora Mônica Gutmann, ela que é psicóloga, formada pela PUC São Paulo, arte educadora, arte terapeuta, escritora, também trabalha na assessoria, supervisão para profissionais e instituições de saúde e educação, é palestrante, já escreveu diversos livros infantis, textos, artigos, crônicas, e a gente hoje conversa sobre uma obra muito delicada, muito bonita, lançada pela Paulus, O Cuidador de Corações. Eu tenho imensa alegria em conversar com você, Mônica Gutmann, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigada, muito bom estar com vocês.
A gente que agradece. Mônica, nesses tempos que a gente tem vivido de tantos desafios, a gente falar sobre o autocuidado, né? O cuidar de si mesmo, cuidar também do próximo, saber, ter a compreensão de como anda a nossa saúde emocional, né? E esse autocuidado é um tema presente nessa obra, O Cuidador de Corações. E eu gostaria já de começar falando sobre o seguinte: o tema de autocuidado, destacando, né, O Cuidador de Corações, o que temos de especial nesse livro e, principalmente, o que te motivou a trazer esse tema, a escrevê-lo?
Então, esse livro é um livro de contos. Cada conto, ele traz metáforas sobre o cuidado. São histórias que falam de personagens aonde o cuidado é uma questão importante. Eu acredito muito que amor e cuidado vem junto. Uhum. Não existe amor sem cuidado e cuidado sem amor. E mais do que nunca, é o que precisamos para sobreviver e viver com mais harmonia, equilíbrio e justiça e saúde no planeta, né? Isso sempre foi importante, mas mais do que nunca a vida está nos convidando a isso. Então, o que me motivou a escrever foi a importância e o lugar do cuidado na vida de todo ser humano, até dos animais. Os animais se cuidam,
é,
né?
Verdade.
Eles cuidam da sua prole, da sua espécie, né? Enquanto mais nos seres humanos, só que o ser humano é mais complexo, né? Ele tem um lado racional e um lado cultural e um lado de tantas crenças e padrões que muitas vezes, e na maioria das vezes, afastam as pessoas de um cuidado mais genuíno e mais amoroso, né? Então, o objetivo do livro, o propósito do livro é esse olhar sobre o cuidado.
Agora, Mônica, essa importância, né, que a gente sabe que tem, muitas pessoas às vezes não param para pensar nisso, né? A gente vive no piloto automático, vai deixando para depois esse olhar mais carinhoso para si mesmo ou para o próximo, entender as suas necessidades. Tem uma frase no livro que é muito linda, muito interessante, que fala assim, ó, o ser humano necessita de muitos cuidados. Cuidados que toquem as nossas dimensões, em todas as dimensões de sua existência. Isso abrange muita coisa, né, Mônica? Como você falava, a crença, o ambiente em que você está inserido e tudo isso. Comenta um pouquinho dessa frase com a gente, que é tão especial.
Então, que bacana que você comentou essa frase, porque existem tantas formas de cuidado. Um olhar pode ser um olhar que cuida, uma palavra, um gesto, uma atitude. Não precisam ser atitudes grandiosas. A gente muitas vezes pensa que o cuidado tem que ser algo muito grandioso. Uma palavra pode mudar a vida de alguém, um olhar pode acalmar o coração de alguém. Então, quando a gente tem esse coração aberto ao cuidado, a gente vai conseguir encontrar a forma de tocar o coração do outro da maneira como o outro está precisando. E claro, não tem como fazer isso se a gente não se cuida, se o autocuidado ele não está sendo vivido.
Praticado, praticado, né? Quando você
praticado,
não pratica.
Sim. Claro, a gente pode cuidar do outro sem se cuidar. Esse é uma grande questão. O último conto do livro fala exatamente, é o conto do cuidador de corações, que ele vai colocando todos no seu coração, vai cuidando do mundo, é um coração infinito, onde cabem todos, só que no final da vida dele ele se dá conta de que ele esqueceu de colocar uma pessoa. E era ele mesmo.
Ele mesmo.
Então, isso acontece muito com as pessoas que são cuidadoras, profissionais de saúde ou não. Eles cuidam e esquecem de se cuidar. Sim, a gente consegue cuidar dos outros e não se cuidar, mas a qualidade do cuidado com os outros muda completamente quando a gente se cuida também.
E também evita o desgaste, porque quando a gente está machucado, a gente até consegue, Mônica, estender uma mão, consegue fazer uma força, mas você não vai conseguir isso plenamente, e as suas feridas também vão arder, de uma forma
ou
de outra.
Exatamente.
Por isso que é tão importante também. E quem está ao redor desse cuidador de corações, que temos muitos, graças a Deus, o mundo está repleto deles, a gente também tem que ter esse olhar carinhoso para quem, de repente, está se dedicando. Porque muitas das reclamações das pessoas é justamente isso, Poxa, eu cuido de todo mundo e nunca ninguém tem tempo para mim. Eu me dou o tanto, mas na hora que eu preciso, a pessoa está ocupada demais. E faz parte dessa relação também a gente ter essa sensibilidade,
Claro, e o cuidador, ele precisa alcançar um lugar na sua autoestima de sentir que ele merece tanto quanto os outros, Ele também merece ser cuidado. E que a gente pode cuidar e ser cuidado, essa troca. É uma troca que nutre, é uma troca que, inclusive, amplia, aumenta o coração, E não desgasta, que é o que você falou. Porque chega uma hora que o cuidador que não se cuida e que não se deixa ser cuidado, cansa, Ele peca por dentro.
Lá no fundo fica a mágoa. Lá no fundo fica uma mágoa, Mônica?
Claro,
você, como psicóloga, pode muito bem falar sobre isso.
Claro. E esse é um trabalho de diálogo, De si mesmo consigo mesmo e de si mesmo com os outros.
É verdade. Agora, Mônica, na tua experiência, como psicóloga, você atende crianças, adolescentes, a família, que é muito importante esse envolvimento de todos, As doenças da alma e do corpo, elas podem surgir por falta dessa atenção especial a essas necessidades que a gente tem emocionais, é fácil identificar? A gente muitas vezes silencia. É uma atitude correta fazer isso?
Olha, eu não separo corpo e alma, sabe? Para mim, são dois espaços, duas dimensões que caminham juntas. Quanto mais a gente cuida da nossa alma, melhor a gente está cuidando do corpo e vice-versa, né? Então, as doenças que se manifestam no corpo são já um grito da alma, sabe? Um grito da alma pedindo atenção, pedindo cuidado para determinadas partes da sua vida que você não está pondo atenção. Né? Então, quanto mais a gente cuida da alma, melhor a gente está cuidando do corpo e vice-versa. Eu não consigo ver os dois caminhando separados, né? Agora, é difícil a gente administrar tudo, né? É muito difícil numa vida. Esse equilíbrio é o grande aprendizado. Né? Às vezes eu estou trabalhando muito e não presto atenção em outras coisas, ou às vezes eu conheço pessoas que se cuidam tanto, tanto, tanto e adoecem, né? O que faltou? Como assim? Eu me cuidei tanto. Então a gente não tem o controle de tudo, né? Não tem como ter, tem coisas e muita coisa que escapa do nosso controle, mas eu acredito que a gente pode fazer o melhor, o melhor. Isso a gente pode fazer, o melhor que dá.
Se permitir também, né, Mônica? Porque a gente tem muitos relatos assim de pessoas que, por exemplo, estão num passeio, mas se sentem culpadas. Ah, mas eu poderia muito bem estar adiantando um trabalho. Eu poderia muito bem estar, ao invés de estar aqui me divertindo, eu poderia estar lá com a minha mãe, que nesse momento está sozinha. E a gente acaba não se permitindo muitas vezes. É o mal do século, né? Talvez de muitos séculos que a gente tá, enfrenta isso. O ser humano enfrenta essa batalha dele com ele mesmo, né? Dessa culpa. Por exemplo, quando a gente se torna mãe, né? Você fala, poxa vida, eu poderia, ao invés de estar comprando isso para mim, eu poderia ter comprado para o bebê. E isso é uma coisa que vai crescendo se a gente não tomar esse cuidado. Existe uma fórmula, um jeito da gente aliviar o coração, aliviar a mente em relação a essas pequenas culpas de sempre querer mais para o outro, o que, lógico, é lindo, é bonito demais, né? Esse altruísmo, mas ele também não pode dominar a nossa vida, né, como um todo.
Eu acho super importante você trazer isso, porque a culpa é uma das grandes toxinas que a nossa cultura judaico-cristã vive, né? Porque a culpa gera a não permissão. E as pessoas confundem egocentrismo com aquele egoísmo necessário para você se cuidar, sobreviver e se dar uma vida digna e uma vida com prazeres também, né? Como que a gente trabalha esse equilíbrio entre olhar para si e olhar para o outro, né? Entre o trabalho e o lazer, entre trazer prazer para o trabalho. O trabalho não precisa ser um peso, independente do que você faça, né? Como é que eu posso trazer alegria para o meu trabalho, mesmo que eu faça esse trabalho porque preciso ou porque, mesmo que seja um trabalho que eu não goste tanto, mas como eu posso trazer alegria? E como eu posso me permitir ao descanso, ao prazer, para poder me nutrir e estar mais inteira para as outras funções e partes da minha vida, né? A culpa, o sentimento de culpa é uma das piores toxinas, porque ela te impede a permissão de ter uma vida plena, né? De ter uma vida com alegria, uma vida com prazer, uma vida com amor pleno.
E que é um direito de todo ser humano, né, Mônica? 11h17, eu vou te pedir alguns minutinhos para a gente fazer o nosso intervalo. Na sequência, a gente continua essa conversa tão boa sobre o autocuidado, o cuidador de corações, com a Mônica Gutmann aqui no nossa Hora do Associado. A gente volta já.
Amor que cura, amor que salva, amor que vence.
O tempo de Deus é perfeito. A fé em ação aproxima você de Deus.
A hora do associado.
Evangelizar, a rádio católica da família brasileira.
Hora do associado, sua fé em ação. Oferecimento Armarinhos Nodali, a loja mais barateira da cidade, na José Loureiro, pertinho da Carlos Gomes.
Evangelizar, a Rádio Católica da Família Brasileira, 11h23, batendo um papo tão bom, tão interessante com a escritora Mônica Gutmann, ela que lança pela Paulus o livro Cuidador de Corações. Agora, Mônica, me conta uma coisa. No conto, o incêndio na farmácia, que faz parte, né, do Cuidador de Corações, você reflete sobre o direito à cura do corpo e da alma, que a gente estava falando, é um direito, né? O texto, ele também é uma crítica a essa nossa sociedade, que tudo é o dinheiro em primeiro lugar, né? Independente de qualquer coisa, sempre antes, vai ter lucro, não vai ter lucro, vai dar prejuízo, né? A gente sempre fica nessa balança que é tão injusta. Como que você avalia isso?
É exatamente isso. É um conto que fala primeiro sobre o distanciamento que acabou acontecendo entre o ser humano e a natureza, né? A natureza oferece genuinamente muitas possibilidades de cura, né? E plantas medicinais e tratamentos que são gratuitos, estão aí e que são curadores. Claro, eu não sou contra, pelo contrário, eu acho que a ciência e a medicina se desenvolveram a nosso favor também. Sim. Mas a parte da comercialização, a parte da transformação dos remédios em uma indústria que olha para o lucro muito antes do que a saúde das pessoas, eu não quero generalizar, mas isso existe muito. Então, aí sim eu coloco o conto como crítica também, porque eu acredito, assim como o alimento deveria ser direito de todos, os remédios também. Eu sinto no coração que seria a nossa sociedade seria muito mais justa, saudável, se remédios e alimentos pudessem ser doados, né? Não vendidos. Eu acredito que seja um direito. E nisso, muitos remédios naturais, eles estariam sendo mais valorizados também, né? São mais baratos e não envolvem essa questão do lucro, né? De lucrar em cima da doença.
É verdade. Quando a dor do outro, né, se torna um negócio para você, é muito difícil a gente pensar nisso, né, Mônica? E infelizmente, é a realidade. Mônica, tem uma participação aqui da nossa ouvinte de Floralha, lá em Minas Gerais, que está ouvindo, e ela relata o seguinte, ela falou, sei muito bem o que é isso. Eu cuidei de um rapaz com deficiência por 12 anos, ela falou, dediquei a minha vida, chegou um tempo que ela não aguentou, né, que estava difícil para ela também, a família simplesmente desprezou ela, né, como se ela nunca tivesse feito parte daquilo, como se a importância dela, né, nesse processo de cuidado por mais de uma década não tivesse valido a pena, e ela falou que para ela, esse rapaz, ele era um amigo, né? Infelizmente, ele já faleceu, mas ficou aquilo que a gente falava, né, Mônica? De repente, cuidou tanto dele e esqueceu, talvez, ou não soube cuidar dela, né? E aí a gente fica com esse sentimento, mesmo quando se encerrou esse ciclo, né? Com a morte dele, com o afastamento dela, mas ainda dá tempo de resgatar, né, Mônica? Ou não?
Olha, eu acredito que qualquer coisa que a gente faça com amor, mas com amor verdadeiro, genuíno, existe uma troca. Quando a gente dá, a gente está recebendo. E o amor, ele faz isso, né? O amor, ele é isso. A gente nunca pode se arrepender daquilo, de quem a gente amou, da forma com a qual a gente amou, desde que tenha sido por amor. Eu não acho que a gente tem que se arrepender, mas a gente aprende com todas as situações, né? O amor próprio, tem que existir para que depois a gente não se sinta esvaziado, uhum. né? Que é um pouco essa sensação. Que independente da atitude que o outro vai tomar, ou que a família do outro vai tomar, e mesmo o outro indo embora dessa vida, fica o amor. E o amor, ele não tem tempo, não tem espaço, e ele não se esgota. Ele permanece mesmo quando as pessoas já não têm mais contato físico, uhum. né? Agora, e... o que não pode faltar é o amor próprio, porque aí a gente não se esvazia.
Você se prepara, né? Você se Exatamente. Prepara para o que vem de ruim dos outros que a gente, infelizmente, não tem como controlar. Não. Você tem que fazer essa defesa. O autocuidado é uma defesa, né, Mônica?
O autocuidado é preparar um solo fértil, né? Uhum. O seu solo. Senão você vai oferecendo suas plantas, seus frutos, suas árvores e não sobra, né? Depois sobra só o caule.
É verdade, uma ótima comparação. Né? Linda comparação. Mônica, o nosso tempo está quase se esgotando, mas antes eu queria conversar com você também assim, perguntar o seguinte, ó, o cuidado que todo ser humano precisa ter, ele está ligado ao autoconhecimento, ao equilíbrio de muitas áreas de convivência, sejam internas, externas, inclusive esse meio que rodeia o homem. A gente está ainda na pandemia, sofrendo aí, né, as consequências há praticamente um ano e meio, e a gente tem que pensar nessa pós-pandemia. Hoje cedo conversei com um psiquiatra e ele falou, sim, há esperança, a gente vai conseguir se readaptar, a gente vai conseguir voltar a sorrir. Esse autoconhecimento é importante nesse processo?
Olha, eu sou suspeita a falar, eu sou psicóloga, acredito. Eu acredito que a base é o autoconhecimento. Uhum. Porque na medida que a gente se conhece, a gente consegue conhecer melhor o outro e conhecer melhor a vida. A gente vai desenvolvendo mais recursos para estar na vida. Mais uhum. recursos para se relacionar melhor com as pessoas. O autoconhecimento é básico e eu sempre insisti nisso desde crianças. Uhum. A importância do trabalho de autoconhecimento já nas escolas, né, é muito importante. A gente aprende desde criança muito conhecimento que vem de fora para dentro, muitas matérias que vêm de fora para dentro, e aprendi muito pouco sobre quem nós somos, né? Quais os nossos recursos. Aprendi muito pouco a entrar em contato com os sentimentos, com as emoções. Isso é básico para a gente ter uma vida de qualidade, se relacionar melhor, cuidar mais de nós mesmos e mais dos outros e desse planeta, desse mundo que a gente vive.
Tão maravilhoso, né? Verdade. Mônica, muita gente perguntando aqui como eu consigo saber mais sobre a Mônica, conhecer um pouco mais, né, do trabalho dela. Vamos passar os contatos? Fique à vontade para passar os contatos, né? Instagram, como saber mais sobre o Cuidador de Corações. Fique à vontade, Mônica.
Olha, o livro Cuidador de Corações é vendido pelas livrarias Paulus, né? Uhum. Agora, e pelo site da editora Paulus. Agora, eu tenho um Instagram, meu Instagram é Mônica Gutmann mesmo, tenho Facebook também, uhum. Mônica Gutmann, tenho um site, mas pelo Instagram e Facebook dá para conhecer um pouquinho do meu trabalho. O meu site é www.monicagutmann.com.
Muito bom, Mônica, foi um prazer, uma alegria conversar com você, dividir esse assunto que é tão importante, né, que a gente precisa tanto sempre saber mais sobre esse autocuidado, aprender e ter consciência que merecemos, né? Todo ser humano merece ter esse autocuidado, receber cuidado, sim, mas também olhar com carinho para o nosso coração, né? E eu Exatamente. Quero te agradecer muito e falar que sempre será um prazer recebê-la aqui na Evangelizar.
Muito obrigada, foi um prazer estar conversando com vocês. E eu que agradeço.
Até mais. Mônica Gutmann conversando com a gente hoje sobre esse assunto tão interessante, tão importante, autocuidado. E aí, como você está cuidando do seu coração? Como você está percebendo você como um ser humano tão especial, tão merecedor, né, de bênçãos, de graças, de amor, de cuidado? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Com muito carinho, 11h32. A gente vai para o intervalo e eu volto já.
Evangelizar. Ô, Bru!